Eu disse, ainda então, departamento físico, porque o Ceará também já confirmou ontem à noite isso aconteceu, né? Essa conversa, essa reunião entre o João Paulo Silva e o treinador e o departamento de futebol também, e em comum acordo as partes decidiram que o Léo Condé deve ficar de fora da temporada do ano que vem. Não sei se essa saída partiu mais do treinador que do pessoal do Ceará. Acredito que o pessoal do Ceará queria o Léo Condé, mas eu acredito até que foi bom a saída do técnico Léo Condé, porque também fraquejou, no meu entendimento, nessa reta final de competição. É meio frouxo, né? O Léo Condé é meio frouxo e ele não estava dando aquela devida força aos atletas da base. Começou até ali, meio de temporada, depois ele realmente esqueceu todo e qualquer jogador oriundo da base do Ceará. Até o Guilherme também não estava mais sendo lembrado, até porque estava servindo ao Ceará sub-20, mas porque o Léo Condé também liberou, porque se ele quisesse contar com o jogador, ele teria ficado lá com um grupo de profissionais. Mas isso já é passado, o Ceará já começa a trabalhar novos nomes. Com o Léo Condé também saíram o preparador físico Diego Camimura e o seu auxiliar técnico, o Renatinho Negrão, altamente acelerado, né? Já duas expulsões que teve nessa temporada de Série A, mas é como eu disse, foi passado. O Ceará agora já trabalha uma nova comissão técnica, claro, um treinador que traz a sua comissão técnica. Também já confirmamos ontem, né, a saída do Gabriel Lacerda, que vai disputar a Série B contra o Ceará. Ele vai passar essa temporada de 2026 no Londrina, lá no Paraná, e vai disputar os jogos pelo Londrina contra o Ceará. Outro jogador que também ainda falta confirmar oficialmente pelo Ceará, mas ele já usou as redes sociais para se despedir dos torcedores do Ceará, o Fernando Miguel, que há possibilidade de fechar com o Guarani de Campinas para a temporada 2026 na Série C. E ainda outras tantas especulações que a gente vai trazendo aqui dia a dia, hora a hora, porque a coisa, nesse período de alta estação de fofocas, a coisa muda a cada minuto. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Valeu, Tony. Obrigado, obrigado. E boa quinta-feira para você. E vamos agora no nosso programa noticiário do Fortaleza, Aloísio Lima, aqui e agora. Bom dia, Aloísio.
Bom dia, Maésio. Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A direção do Fortaleza Esporte Clube, tendo à frente o Marcelo Paz, que é da SAF, está negociando a permanência do atleta Palermo. E as negociações estão bastante interessantes, estão bem, está progredindo. Então vamos esperar que tudo decorra bem e o atleta, o treinador, permaneça aqui na equipe do Tricolor de Aço. Seria bom porque ele já apresentou aqui um excelente trabalho e o outro fator positivo, ele já conhece o elenco do Fortaleza Esporte Clube. Não vai chegar, tem que se adaptar à cidade, tem que se adaptar à direção, tem que conhecer a cada dia e melhor os seus atletas. Tudo isso demora. Então ele já está em casa, ele já conhece muito bem o que o Fortaleza tem para poder ele trabalhar. Então vamos aguardar. Existe a probabilidade? Existe. Mas isso não significa dizer que ele está acertado com o Fortaleza ou mesmo contratado. E o Fortaleza tem atletas aí deixando aí o Tricolor de Aço, alguns não irão ficar, atletas esses que o Fortaleza não tem contrato com ele, está terminando o contrato, então terminando, se o Fortaleza quiser, tudo bem, se o atleta também quiser, e os interesses aí são individuais, do atleta e também na própria direção do clube. São eles aí, tem os atletas que estão à disposição, estarão terminando o contrato. O Gastão Ávila, ele é emprestado pelo Ajax lá da Holanda e a probabilidade de ele não permanecer no Fortaleza. Mas o Fortaleza talvez tenha essa tentativa de permanecer com o atleta aqui com a usina do Fortaleza. Iago Pikachu e o Lucas Gasal, esses dois atletas aí, estão findando o contrato com a equipe do Fortaleza. O outro é Marinho, também ficando aí livre. O Marinho livre e o Pikachu livre. Então vamos esperar. A informação de que o São Paulo queria não só o atleta Marinho, mas também alguns atletas do Fortaleza, mas que acredito que não tenha essa situação não, porque vamos esperar para ver se isso vai se acontecer, essas probabilidades. E a Chapecoense tem aí, no caso, o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que estaria na mira do Fortaleza. Pelo menos eu mandei ali tentando conversar, disse que não, né? Então a informação é de que não tem interesse esse atleta permanecer, vir aqui para o Fortaleza, melhor dizendo. Portanto, é o que nós temos hoje para você, torcedor amigo, para você, ouvinte aqui das primeiras do esporte.
Valeu, Aloysio Lacerda, aquele abraço, obrigado, bom dia de novo, Lacerda.
Bom dia, Moésio, bom dia.
Ah, hoje você está mais entusiasmado, ontem você estava meio sem saco ontem, puxou o assunto e
voltei. Eu estava agoniado ontem, porque estava tudo parando aqui, mas hoje está legal.
Tá legal, tá bom. Lacerda, o que é verdadeiro? Condé não é mais técnico do Ceará. É isso, por livre e espontânea vontade, a saída dele? Foi ele quem quis sair ou foi o clube que não se interessou na sua permanência, Lacerda?
Deixa eu explicar. Tudo parando aqui, Moésio, porque nós estamos com problemas frequentes na rede de internet nessa região. Eu acho que esses
aqui,
roubos... Aqui
faltou energia em Capixaba 19 vezes.
Ave Maria!
19 vezes, parece que é supercarga, não sei se estava, o que é que é, mas faltou, né? Ontem aqui deve ter queimado uma enormidade de equipamento eletrônico das casas. Aqui a dona Maria desliga logo tudo, a dona Maria, minha companheira, ela sai desligando tudo, sabe? Aí toma precaução. Mas faltava, tinha hora que faltava toda hora, todo instante, sabe?
Pois é, essa semana eu tive um apagão também em casa, assim, por volta de meia-noite, não deu tempo nem desligar nada, porque rápido voltou. Esse é que é o perigo, quando volta, né? Aí eu fui olhar, graças a Deus, não tinha nada queimado.
Pode voltar com a voltagem.
A voltagem. A voltagem.
A voltagem é diferente.
Lá em cima, né?
Isso aí, realmente. Mas essa do Condé, por exemplo, ele foi, mas fica, ele fica, mas vai. Como é que é essa situação, Lacerda?
Moisés, eu acredito que essa repentina queda, o Ceará passou o tempo todo estável e caiu na última rodada, a diretoria terminou ficando muito triste, chateada, e isso resultou na saída dele, acumulando com outras questões, né? Por exemplo, Tony levantou aí o fato dele pouco ter utilizado o pessoal da base. Isso é relativo, porque ele deu oportunidade lá no início e não houve resposta. Aí é aquilo que eu falo sempre, eu também gosto do pessoal da base, mas o pessoal da base tem que chegar preparado lá em cima. Se não chegar preparado, o treinador não vai aproveitar. Agora, outras questões, né? De, por exemplo, contratação. É ele quem contrata? O Ceará chegou na segunda janela com um time limitado. A gente falava que o tempo todo não tinha nem banco. Jogadores de banco era um ou dois que ele aproveitava. Melhorou um pouco o banco na segunda janela, mas aí também vem jogadores que às vezes estão fora de forma, como o Vina, que a torcida aprovou, todo mundo queria, mas fora de forma. E uma pressão ali, que eu não sei de onde veio, se foi apenas a torcida, pode ter sido interna também, ele terminou colocando o Vina no time como titular. E colocou naquele jogo importante contra o Inter, que deu naquilo ali. Ele foi expulso com 4 minutos de jogo. E aquele jogo era o jogo-chave. O Ceará poderia ali ter carimbado a permanência. Perdeu aquela história do trem, né? Do cavalo que passou selado. O cavalo passou, o Ceará não pongou no cavalo e caiu. Isso tudo, né? Pode ter chateado, outras coisas internas. essa confusão no final com o Fabiano. Sei lá se aquilo já não é coisa que vinha rolando lá dentro, no elenco. O elenco parece que desmobilizou de última hora. São tantas coisas, Moésio. Realmente fica complicado dizer daqui, sem saber exatamente
deixa,
o que houve.
Deixa eu falar, tem jogador que a gente pensa que vai ser uma simbologia para o clube. Eu achava que o Tinha chegava no Fortaleza e parava e ficava como funcionário e tudo. Estou vendo aqui o anúncio, o Tinga está indo embora para o Curitiba, Lacerda.
É, porque o Tinga, aquela história de acabou, né, apagar o candeeiro e derramar o gás. É, o Tinga acabou o gás dele muito cedo, muito antes. Eu, particularmente, acho que o Fortaleza nem deveria ter renovado o contrato com o Tinga. Mas aí fica aquela história de gratidão e tal, não sei o quê, que merece, que tem valor. Aí, olha o que deu. Desgaste, porque ele não conseguia mais jogar. E agora sai do jeito que sai. Inclusive tem um título de cidadão cearense para Tinga receber, do deputado Lucinildo Frota. É, foi aprovado.
Já recebeu, não?
Não.
Recebeu já... semana passada, tem impressão que sim.
Foi? Não.
Eu acho que sim, se eu não estou enganado, eu vi algumas fotografias já nesse sentido aí.
Não, eu não lembro, não.
A gente está no interior aqui, quando a gente se baseia o seguinte, quando a gente não vê o áudio, solta o áudio, não tem aquele negócio da mulher da internet? Uh-huh. Manda áudio, não tem aquele negócio dela?
É.
Quando a gente não manda áudio, é o jeito a gente olhar para a fotografia, né?
É, então, mas eu não lembro, não, porque eu acompanho as sessões.
Sinto a impressão que foi da quinta-feira ou da sexta-feira atrasada aí.
Não, você está lembrando da aprovação. A aprovação.
Agora eu estou confuso, não estou tão seguro.
Você tá lembrando da aprovação, pode ter saído a matéria, você leu a matéria em algum lugar. Mas a sessão não aconteceu ainda, não.
Eu tenho uma impressão boa de cidadão desse rapaz.
Eu também. E ele é um bom camarada. Ele é porque não se fala nada.
Ele parece que é uma pessoa do bem mesmo.
É. E contribuiu muito. Acontece, mas que aquela coisa, houve um descompasso, né? É, nessa celebração. Então, ele não consegue contribuir mais e ele ainda vai jogar mais. Por exemplo, o Oswaldo. Ontem eu contava aqui, ele construiu uma história no Vitória que ele não conseguiu construir em outro lugar. Nem aqui, onde ele começou. Ele já está na terceira temporada e fez um acordo com a diretoria de ainda ter um contrato ano que vem. Não, e a diretoria deixou ele à vontade. Você joga até quando você achar que você pode jogar. Só o campeonato estadual, só até o meio do ano, até o fim do ano. E depois ele vai continuar no Vitória, vai ser funcionário do Vitória. Mas aí ele está no final da carreira. Aí ele conquistou a torcida, hoje ele é ídolo. Inclusive a torcida propõe que coloque a foto dele no muro, onde estão os grandes ídolos do clube. Aqui tem um índio de Calcaia, tem a foto dele lá. Aquele que fazia o gol e botava a flecha apontada para a torcida. E o Oswaldo conquistou isso. Mas foi tudo no time certo, entendeu? No tempo certo, o que não aconteceu com o Tinga.
Quem é o perfil do treinador do Ceará? Então, qual é a tendência? Já vi falar de novo de Guto Ferreira?
Eu não sei, acho que não. Aí seria o Ceará cometer o erro de novo, porque não que Guto não sirva, é que ele já esteve aqui mais de uma vez e a última vez a saída dele foi traumática. O Guto foi demitido... Ele estava num jogo em São Paulo, aí foi lá no interior visitar a família dele, ligaram para ele, dizendo que ele não precisava mais voltar. O rapaz ainda tinha coisas aqui, deve ter pedido a alguém para juntar as coisas dele e embarcar para São Paulo. Quer dizer, poxa, uma situação chata, né? Então, eu acho que...
Tem mais alguma especulação nesse sentido, além do Guto, não?
Tem várias. Aí falam vários nomes, hein? Inclusive falam o nome do Carpini, que esteve no Vitória, depois agora por último estava no Juventude.
Eu tinha que fazer uma pergunta. Um Koundé, de repente, para o ano, aparecer treinando o Fortaleza, seria uma surpresa muito grande, não?
Eu acho que seria surpresa em todos os aspectos, porque eu acho também que ele não faz o perfil do Fortaleza. Porque o Koundé é um treinador como ele é, barra mansa. Então, aquela calma dele que todo mundo gosta, que todo mundo fala bem, mas falou
ele
bem.
Aquela baixa do carro, baixa lenta, um ponto morto.
É, né? Ele fala bem porque o time está indo, está ganhando, está indo bem. O Ceará fez uma campanha mediana, ok, mas na reta final, quando ele precisava ser mais agressivo, precisava mudar, quando ele precisava dar aquela guinada, entende, rápida, aquele perigo que apareceu na estrada, aquele boi que apareceu à sua frente, e você tinha que fazer uma manobra rápida para sair do boi.
Desviar ou parar, né?
Desviar ou parar e depois acelerar, você não conseguiu.
Ou então ir parar lá dentro das capoeiras, né?
Aí você não conseguiu, né? Foi o que aconteceu com o Ceará. Aí a manobra dele não foi legal, ele caiu, saiu da pista. Você entende? Então, eu não acredito muito, porque ele não faz o perfil do Fortaleza.
Ele não tem o perfil da fluidez tricolor.
Não, não tem, não tem. O Fortaleza é um time que a torcida quer, o time atacando, agredindo, o tempo todo atacando, pressão, agredindo. A mesma coisa o Ceará. A torcida quer o time atacando, agredindo, atacando o tempo todo, buscando pressão. Então, não acredito muito nesse tipo de treinador que joga mais atrás. Quando jogou o campeonato inteiro atrás, num 4-2-3-1.
Hoje é o perfil do Flamengo, né? O Flamengo não tem característica de recuo, né? De defesa. Não tem aquela característica defensiva. O Flamengo praticamente vai para cima.
É, ele ataca, ele usa as armas que ele tem da qualidade, né? Então ele usa a qualidade técnica e ataca. É um time que joga aberto, um time que não se preocupa em marcar o adversário e ataca. Aquela história que a melhor defesa é o ataque. Se ele ataca, a bola está com ele, está no ataque, a defesa vai sofrer pouco. E quando o adversário tiver a bola, todo mundo tem que voltar para tomar a bola. Atacar para tomar a bola.
Qual é o cardápio de hoje do programa? O que é que tem hoje aí?
Bom, vamos seguindo.
O que é que tem aí para se ouvir hoje?
É, vamos falar de um programa do SESI, que é um programa que avança no trabalho nas unidades prisionais. E o SESI está impulsionando esse programa. Fala-se, e eu acho também, que isso já deveria ser modelo no Brasil inteiro, nos presídios. Não sei por que preso não pode trabalhar, teria que trabalhar e muito. E aí fazer, você não quer trabalhar não, filho? Não, então você fica desse lado de cá, do lado da malandragem. Você quer trabalhar? Fica do lado de cá, do lado da turma que vai para o céu. Pronto, acabou, acabou. E o Ceará tem um programa que está indo bem, que está avançando, mas no Brasil é assim, malandro não pode trabalhar. Botar malandro para trabalhar é castigo.
É,
vamos falar disso.
Um tempo que de malandro é balando e mané é mané, né?
Pois é, então quem trabalha é mané.
Ok.
Valeu, vamos falar também, Moésio, de o tratamento de câncer está ganhando mais leitos no Ceará. É uma boa notícia. Nós vamos falar disso aqui, de outros assuntos. Vamos a Brasília, vamos ali dar uns passeios. Muita coisa para a gente falar até 9h30.
Valeu, Lacerda. Um abraço, obrigado. Bom dia. Foi o nosso programa do dia. Diz que hoje tem, você já viu aí. Diz que hoje é noite, é tarde, é da superlua, a quinta-feira, está sendo anunciado. Eu não sei o que é mais para lá, mais para cá, ou se é geral, mas hoje há um comentário que no nascedouro dela hoje, ela vai nascer, como diria a expressão, mais grande do que nunca, Lacerda.
É, então aguardemos. Agora tem que ter cuidado, né? Sempre alertando que as pessoas devem ter cuidado com a curiosidade, para não estragar a visão. Sempre. Daqui a pouco a gente fala sobre essa super lua.
Valeu. Obrigado, minha gente. Foi o nosso programa do dia 11 de 12. Aquele abraço. Obrigado. Bom dia. Até a volta, se Deus quiser.
Vai com Deus. Vai cuidar do povo de Campos Sales nessa reta final de 2025. Dindim já saiu, todo mundo com dindim no bolso. Ora, 7h08.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É Natal, nas 620 AM. Natal na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bate coração, a sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza!
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia, Sete horas, 12 minutos. Estamos começando mais um Alô, Alô, Fortaleza, nesta quarta-feira, não, hoje é quinta-feira, ah, pulou mais um dia, quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, e o dia amanheceu com o céu daquele jeito, um pouco mais fechado do que ontem, nuvens para lá, nuvens para cá, tinha até a previsão de umas gotinhas de chuva por aí, chuva isolada, aquela chuvinha fraca, passageira, isso não aconteceu. Se chuviscou, foi muito rapidamente, não deu nem para perceber. Daqui a pouco a Funcema me informa se chuviscou um pouco forte, se choveu em alguma área, acredito que não. A temperatura aqui na Aldeota, 27 graus. Temperatura da água, 26 graus. Aqui na Avenida Rui Barbosa, 1901. A nebulosidade é de 68%. A umidade relativa do ar, 76%. Ventos fracos, índice ultravioleta está baixo. Mesmo assim, cuidado com a sua pele, muito cuidado. Daqui a pouco tem uma informação aqui sobre câncer de pele. A pesca, o sinal é bom. As ondas baixaram um pouco. Não, subiram. As ondas subiram, subiram um pouco. 80 centímetros, a mínima 3 metros. A onda maior, pouco mais alta que ontem. 1,5 metro aquela onda intermediária. As marés, primeira baixa mar, foi às 3h55 da madrugada. A maré está subindo, está subindo. Às 10h17, exatamente daqui a 3 horas e 3 minutos, a maré vai ficar totalmente cheia. A maré vai ficar de novo baixa, vazante, 4h22, lá no final da tarde, 16h22. E a segunda maré cheia do dia, às 10h41 da noite, 22h41. O dia vai terminar com maré cheia, maré alta. Quem vai à praia agora pela manhã vai pegar uma maré cheia, com ponto máximo às 10h17. Então, muito cuidado, porque o coeficiente de maré está médio, a onda está puxando um pouco, a maré cheia, a lua está minguante. Muito cuidado, muita atenção para você não ter problemas com os seus idosos, com as suas crianças na praia. Muita atenção, muito cuidado. E o dinheiro, como é que amanheceu? Ah, tudo variou para cima. Só o Bitcoin sofreu uma ligeira queda. Interessante, Bitcoin caiu no dólar. Como o dólar subiu, quando convertido em reais, o Bitcoin subiu também, porque a subida do dólar foi forte. Ficou assim: Bitcoin 92.568 dólares, convertido em reais, 505.421,28 reais. Então, ficou um pouco maior que ontem, embora no dólar ele tenha caído. Porque o dólar subiu. O dólar foi a 5,46. Deu uma subida legal. O euro também deu uma subida legal. Subiu mais que o dólar. 6,38. E a libra esterlina subiu também. Na proporção, subiu mais que todos. Foi a libra esterlina. 7,33. Quanto ficou a libra esterlina no final do pregão de ontem? Aqui ao lado de Augusto Saldanha, na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú, nas edições, Vitória Eufrásio, de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Obrigado a todos, vocês participam pelo 997-430-0620. Pode mandar áudio, aquele áudio básico, muito bom. Se quiser mandar mensagem de Natal, pode continuar, iniciar ou seguir mandando suas mensagens de Natal. Aquela bronca também para o megafone do Alô Alô Fortaleza. Mandem para cá sugestões de pauta, mandem para cá, participem à vontade. É, meus amigos, está uma queda de braço, hein? Entre Congresso e STF. Mas a queda de braço lá funciona na caneta. É, esse embate deixou de ser aquele embate pontual. Agora, de um lado o STF, do outro o Congresso, a turma está mandando ver. Estopim desse conflito se deu após a liminar de Gilmar Mendes sobre aquele impeachment dos ministros do Supremo, que limitaria os pedidos à Procuradoria-Geral da República e aumentaria o apoio necessário no Senado de meio para dois terços no plenário. A decisão foi vista no Congresso como uma afronta ao Legislativo e uma manobra para se proteger de futuros pedidos, ainda mais com uma eleição batendo a porta em 2026. Mas foi o Congresso, foi o Senado que permitiram isso. Permitiram que o STF avançasse, e tem avançado, e tem ganhado terreno. E o STF chegou, não bateu a porta, já está dentro. Está dentro, ditando as normas. Ou não é? Será que eu estou enxergando mais que os outros? E nas últimas horas, o Congresso avançou, então. Aí o Congresso reagiu e avançou as pautas que contrariam decisões anteriores do STF. Está vendo? Como tinham aceitado, agora resolveram reagir, perceberam. Oh, o STF está aqui dentro. Teve a história do marco temporal das terras indígenas, foi aprovado mesmo após o Supremo ter derrubado a tese em 2023. PL da dosimetria, que permite reduzir as penas, inclusive de Bolsonaro, apenas de Bolsonaro, não, as penas daqueles processados no 8 de janeiro, inclusive, claro, ele está preso, do Bolsonaro e demais réus do 8 de janeiro, estabelecidos justamente pelo Supremo. Não estou aqui falando em defesa do Bolsonaro, entenda. Eu estou dizendo que a manchete não deve ser assim. Desculpa aí o companheiro que escreveu. O PL da dosimetria, projeto de lei, reduz as penas de todos os envolvidos no 8 de janeiro, dos réus do 8 de janeiro. E entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque do jeito que está aqui, escreveu, companheiro, parece que é primeiro para, né, que reduz a de Bolsonaro e dos outros não. Como se fosse o Lula ou outro qualquer. Estou falando aqui porque é Bolsonaro. Tira o nome Bolsonaro, bota o outro qualquer. Estou defendendo aqui como a notícia deve ser apresentada. Na lógica dos três poderes, o Congresso cria ou altera leis. É o legislativo. Enquanto o Supremo julga, interpreta casos reais com base nas leis, é o judiciário. E no meio campo, entre essas duas casas, surgem as polêmicas sobre qual dos dois poderes deve prevalecer. Não deveria estar sendo assim. A gente está falando há muito tempo. Quem tem juízo, né? Quem não tem, fica torcendo para um lado ou para o outro. Ontem, o STF voltou a debater o próprio marco temporal, em julgamento que pode contrariar a decisão do Senado. E aí? Essa decisão tomada terça-feira. Enquanto isso, senadores discutem retaliações mais profundas, tempo de mandato para ministros, sabatina periódica, ampliação de 11 para 15 cadeiras no STF e uma nova lei do impeachment com prazos e critérios mais duros. Pauta que já deveria estar sendo discutida há muito tempo, desde que o STF passou a linha, saiu da porta do STF e foi para a porta do Congresso. Então, tentando evitar uma escalada dessa briga, Gilmar Mendes deve voltar atrás, suspender parte da própria decisão sobre blindar os ministros de impeachment, de olho em negociar uma versão alternativa, é o que dizem. Não teria que ser assim. Não teria, o STF nunca foi assim. É como outra câmara qualquer, que funciona assim, para julgar. Aguardar que o processo chega lá e julga. Não, legislar. Agora acordaram. Então agora acordaram. E aí virou embate. Não era para ter sido assim. Não deveria ter sido assim. 7h22, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, só Deus na causa. Vamos orar com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Iluminados pelo Espírito Santo nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, dia de São Damas o Primeiro, nós nos unimos nesta oração da manhã. Vamos juntos, com fé e esperança, rezar nesta manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta quinta-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor. 7:25, giro de notícias, Breno Zonta.
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas semanais. A PEC, conhecida pela pauta do fim da escala 6x1, segue agora para o plenário da Casa. Já a CCJ da Câmara dos Deputados recomendou ao plenário cassação do mandato de deputada federal de Carla Zambelli. O placar da votação foi de 32 a 27. A análise em plenário deve acontecer ainda nesta quarta. A parlamentar do PL de São Paulo foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter comandado invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O governo federal confirmou nesta quarta que o salário mínimo de 2026 terá aumento de R$ 103 sobre o de 2025. A partir do pagamento de fevereiro do ano que vem, o valor será de R$ 1.621. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu o trecho de sua decisão recente que restringiu a prerrogativa de pedir impeachment de ministros da Corte à Procuradoria-Geral da República. A decisão atende a pedido do Senado. O caso, que seria analisado em plenário virtual a partir da próxima sexta, será levado ao formato presencial. O ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul inundou cidades do norte e sul gaúcho. Em Santa Catarina, um casal e um bebê morreram em carro levado por enxurrada. A ventania em São Paulo deixou mais de 2 milhões de imóveis sem luz, derrubou árvores e exigiu que voos fossem cancelados. O Flamengo venceu o Cruz Azul do México na tarde desta quarta e está na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA. Com 2 gols do meia De Arrascaeta, o rubro-negro agora encara o Pyramids do Egito no próximo sábado, de olho em uma possível final com o Paris Saint-Germain. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web, texto e apresentação Breno Zonta, edição Marcelo Bonora.
Valeu, Breno Zonta, valeu, Marcelo Bonora, valeu toda a turma. O pessoal tá meio, tomou uma, foi, comemorou demais, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos em frente, são 7 horas e 28 minutos, tem algumas manchetes interessantes e tem algumas questões. O dinheiro tá meio louco mesmo, tá meio abilolado, o dinheiro tá danado. O Banco Central americano anunciou um corte de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juros do país. Agora, o range estabelecido fica em 3,5%, menos 3,75% ao ano, sendo a menor em 3 anos. E ontem foi anunciado um ruge-ruge de desemprego nos Estados Unidos. E olha que o Banco Central americano fez um corte na taxa de juros. Aqui, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros a 15% ao ano, em movimento já esperado pelo mercado. Dessa forma, o Brasil encerra 2025 com o segundo maior juro real do mundo. Agora, a expectativa de pelo menos parte do pessoal da Bolsa de Valores, chamada Faria Lima, é que até o fim do primeiro trimestre de 2026, ano que vem, ocorra o primeiro corte da Selic. O Banco Central não abre mão, porque vê um risco aí de descer o juro, haver uma explosão de consumo e o país não vai suportar. Porque, claro, que alguns setores querem que o povo gaste mesmo, consuma, mas o povo não tem dinheiro para consumir. O que é que vai acontecer? Muita gente vai para o cartão e a bomba vai estourar depois. O IBGE divulgou que o IPCA subiu 0,18% em novembro, o menor resultado para o mês desde 2018. A inflação dos últimos 12 meses caiu para 4,46%, voltando ao teto da meta, depois de mais de um ano acima do teto da meta. Eita! É, meu amigo. A Caixa tinha tomado uma decisão um ano atrás e agora voltou atrás da decisão. A Caixa libera clientes para contratar, ao mesmo tempo, mais de um financiamento imobiliário. Então a Caixa voltou atrás, hein, pessoal? O banco vai liberar mais 52 bilhões de reais em crédito, totalizando 111 bilhões de reais, mirando financiar mais 80 mil novos imóveis. A Caixa fica nessa, vai e vem, estica, encolhe, frouxa, aperta. Tal. E esse dinheiro é nosso, hein? Isso aí é o dinheiro do FGTS, que a Caixa utiliza naturalmente para financiamento. E nós vamos pagar, quer dizer, quem compra vai pagar. Aí o dinheiro volta com juros para a Caixa. Ela negocia com o nosso dinheiro, é assim que o banco faz, né? Umas curiosidades aqui, depois eu vou falar, sobre um brasileiro que será o novo CEO da Coca-Cola a partir de março de 2026, sabia? É, CEO da Coca-Cola será um brasileiro. Aliás, as pessoas não sabem. Tem muitos brasileiros ocupando cargos importantes pelo mundo afora. O brasileiro só não tem valor aqui no Brasil. Infelizmente. Aqui não tem meritocracia. Que é quem indica. Quem mandou. O que é que o cara faz? É puxar saco? É dos esquemas? Então tá dentro. Infelizmente. Né? Claro que não é regra geral, né? Estou dizendo que isso acontece ainda. E os casamentos estão durando menos no Brasil. Quanto tempo durava um casamento em média, Saldanha? Diziam que eram 7 anos, né? Era a data mágica, o tempo mágico, período mágico de casamento. Inclusive cabalístico, 7 anos. Tem até motivos. Está diminuindo isso. Está diminuindo, né? E tem um dispositivo aí criado por um brasileiro que recupera a ereção em 90% dos pacientes em estudo. Opa, isso aí está melhor que o que já temos aí. Olha, você aí Procura teu médico logo, hein? Dispositivo criado por brasileiro recupera a ereção em 90% dos pacientes em estudo. E tem a história de um homem que foi ao médico com fraqueza nas pernas. Sabe o que é que ele descobriu? Que a vida inteira ele só usou 10% do cérebro. Lembra do que Raul Seixas dizia? Lembra? Você só usa 10% de sua cabeça animal? Então, 7h33, rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Bom dia. Obrigado pela sintonia. Voltamos já. É rapidinho.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
O ano está perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620, deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Bom dia, de volta, 7 horas 38 minutos, no Alô Alô Fortaleza, desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Ele está indo embora, está indo embora, 2025. Bem-vindo 2026 e bem-vindo traga novidades, novidades boas, traga novidades. Falar em novidade, vamos conversar sobre uma novidade. O sistema prisional do Ceará recebeu o programa Seja Pró Mais Trabalho e Emprego. É uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, e do Serviço Social da Indústria, o SESI Ceará, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, por que, se esse programa é nacional, ele começou aqui pelo Ceará? Lá na unidade penal, professor José Jucá Neto, a UP Itaitinga 5, em Itaitinga, foi a escolhida para a execução desse projeto do SESI, modelo que combina EJA e qualificação profissional para pessoas privadas de liberdade. EJA é aquele ensino adiantado, né, para pessoas que perderam o tempo certo. Por quê? Aqui no Ceará. Eu vou perguntar a Paulo Roberto Silva, que é diretor escolar do SESI, está aqui conosco. Bom dia, Paulo Roberto. Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós, que fazemos parte do Serviço Social da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, é um enorme prazer estar nessa manhã com você para falar de educação de jovens e adultos, e falar de oportunidades. Né? Então, para nós, é uma enorme satisfação estarmos aqui.
Prazer é todo nosso. E o SESI soa muito legal aos meus ouvidos, porque eu vivia enfiado no SESI, na unidade lá de Feira de Santana, na Bahia. Minha juventude foi lá, tinha um campaço lá atrás, que a gente disputava os campeonatos, tinha um salãozão onde a gente dançava, fazia aulas de teatro, tinha carnaval, São João e tantas outras atividades que tinham lá. Era uma maravilha estar aqui na minha memória como se fosse ontem. Então o SESI para mim é algo que eu carrego pelo resto da minha vida, e sempre que eu vou em Feira de Santana, eu passo lá em frente ao SESI, vou lá olhar, me contemplar aquele prédio com os eucaliptos lá atrás, tem assim uma carreira de eucalipto circulando. Não sei se o campo ainda está lá, deve estar por lá ainda. Agora eu vou lá.
As unidades do SESI de todo o Brasil, aqui do Ceará, são sempre muito acolhedoras.
Demais.
E desenvolvem muitos projetos aí para a sociedade, para o trabalhador da indústria e para a sociedade civil.
Demais, demais, demais. SESI está no meu coração. Mas por que então esse projeto veio para cá, meu caro Paulo Roberto Silva?
Esse projeto, né, ele nasce de uma parceria do Conselho Nacional do SESI com o Ministério do Trabalho e Emprego, né, que procurou o Conselho Nacional em Brasília, e eles desenharam esse projeto, que é o Seja Pró, né, que é a educação de jovens e adultos com o curso profissionalizante, e que a gente comece a pensar também a inserção no mercado de trabalho daquelas pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho, ou porque querem se qualificar e galgar outros caminhos. Né? E assim, ele veio para o SESI, porque o SESI Ceará, ao longo dos anos, né, ele se tornou referência no que se diz educação de jovens e adultos para todo o Brasil. Né? Não só pelo número de matrícula, mas pelo desenvolvimento de metodologias, né, metodologias de reconhecimento de saberes, que está dentro das indústrias do estado do Ceará, qualificando o trabalhador da indústria, dentro de associações, ofertando educação de jovens e adultos para a comunidade, na perspectiva de uma metodologia adaptada, de uma metodologia moderna e que atenda às necessidades reais. Então, por uma decisão, né, lá estratégica, e reconhecendo esse avanço da educação do SESI no estado do Ceará, nós fomos escolhidos e nós, né, a gente já tinha uma parceria, o SESI e o SENAI, né, uma parceria da Federação das Indústrias com a Secretaria de Administração Penitenciária, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho dentro da indústria, Só para a título de curiosidade, o Senai tem uma escola profissionalizante dentro do sistema profissional e que isso tem atraído indústrias se instalando dentro do sistema, indústria da área de confecção, se instalando dentro do sistema prisional. Então, a gente foi escolhido para desenvolver, né, esse piloto com mais de 1000 matrículas ofertadas. Então, eles vão estudar pelo SESI na educação básica, eles vão concluir a sua escolaridade básica, vão fazer um curso profissionalizante no Senai para atender as necessidades do trabalho, as necessidades, e também sempre numa perspectiva de ressocialização, né, que dá uma perspectiva desses internos que estão nas unidades prisionais por ter cometido, né, infringido a lei em algum momento da vida, mas que em algum momento também eles vão sair desse sistema e que possa sair de uma forma a ressignificar, com uma perspectiva de vida, com exercício pleno da cidadania e com direitos garantidos, né, e que possa, né, seguir outros caminhos, e nada melhor do que a porta de entrada ser a educação.
Uhum. É interessante. Vocês, aliás, já desenvolvem o trabalho assim, o trabalho só avança. Inclusive já tentei até falar com pessoas do sistema prisional para explicar melhor como funciona esse trabalho dentro da unidade. E vocês estão ampliando então, né? Foram mais dois galpões criados lá dentro? É isso ou não, Paulo Roberto?
Exatamente. A gente está num processo de ampliação, não só na unidade que estamos inseridos hoje, mas também em outras unidades, porque a gente tem percebido, né, os avanços, a gente tem percebido não só o avanço no que se diz respeito ao trabalho, à produção, mas também um avanço nos aspectos socioemocionais, né, garantindo uma verdadeira transformação plena através da educação, do emprego, do trabalho.
Eu já disse aqui, nós somos contraditórios às vezes. Falamos em recuperação social, reabilitação, usamos tantos termos aí, mas na verdade, quando chega na hora H, nós fraquejamos. E aí o sistema prisional também fraqueja, porque ele não prepara. Muitas vezes o cara sai de lá até querendo, mas ele aqui fora é rejeitado, não sabe o que fazer, não tem oportunidade. É melhor, mais fácil, voltar para o crime, e é cooptado para o crime. Então ele vive entre a cruz e a espada. E quando a sociedade do lado de cá toma essa iniciativa, né, realmente está dando o sentido à palavra ressocialização. Vocês vão avançar por outras unidades pelo Estado nesse modelo ou não?
Sim. A gente já desenvolve, assim, não na perspectiva até o presente momento profissionalizante, mas agora, com essa oportunidade que o Conselho Nacional do SESI está dando, o Ministério do Trabalho, nessa parceria, e é um interesse também de uma forma de contribuir da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, para o sistema prisional, não só da região metropolitana, mas Sobral e Juazeiro do Norte.
Uhum. Isso não deveria ser nacional, não, Paulo Roberto Silva? As autoridades nacionais não se sensibilizaram ainda?
Sim, já, o Ceará, nessa perspectiva de piloto, mas já está se desenhando para outros estados da federação, tanto do Nordeste como do Norte do país. Já está esse lançamento que teve aqui no estado do Ceará, diante das nossas referências dentro, né, dessa soma SESI, SENAI, FIEC e sistema prisional, porque o nosso sistema prisional, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, desde o primeiro momento, ela é muito disponível para a construção dessas possibilidades, mas ele já está, sim, em expansão para outras unidades da federação. Não vou dizer com muita precisão quais os estados, nos próximos meses, vão estar começando, mas a política nacional começou pelo nosso estado, que nos deixa com muito orgulho, mas vai para outros estados, sim, da federação.
Uhum. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que as unidades femininas, é mais fácil do projeto avançar mais rapidamente pela própria natureza. Né? Inclusive, no dia do lançamento, teve um coral, apresentação do grupo Acordes para a Vida, que é formado por internas da Unidade Prisional Feminina, desembargadora Auri Moura Costa. E elas têm atuação